No parágrafo de número 8, ele vai então explorar o resultado da experiência. Qual é esse resultado? Ele se expressa no que ele chama aqui uma inadequação entre a substância simples e a determinidade. A substância simples, como nós vimos, ela é expressa, em várias leis determinadas, né? As massas dessa substância simples, ou da substância ética, como ele disse anteriormente. As leis determinadas deveriam, portanto, expressar a verdade da substância ética. Ora, o que nós temos, né, no final? O que nós vimos no final é que as leis, enquanto elas são essa determinidade, elas não expressam esse caráter simples da substância. As leis expressam esse caráter simples e múltiplo, imediato e mediatizado da substância ética. Ou seja, no exame das duas leis, cada um deve falar a verdade e ama teu próximo como a ti mesmo. Ficou evidente que o caráter imediato da lei não se mantinha. Portanto, a substância ética não pode ser tomada justamente no seu caráter simples e imediato. Ela tem que ser vista no seu caráter simples e imediato, mas também no seu caráter mediatizado, nas diferenças que ela comporta. A substância ética tem que ser vista no seu caráter incondicional e no seu caráter condicional, no seu caráter necessário e no seu caráter contingente, no seu caráter formal, no seu caráter material. Portanto, aquele conteúdo absoluto que deveria ser observado e seguido imediatamente pela consciência ética, pela sã razão, esse conteúdo, deve ser abandonado. Quer dizer, nós não podemos seguir imediatamente a lei. Cada um deve falar a verdade, porque essa lei está sob determinada condição. Nós não devemos seguir imediatamente a lei, ame teu próximo como a ti mesmo, ou melhor, né, esse mandamento, ama teu próximo como a ti mesmo, porque nós estamos arriscados justamente a fazer o contrário do que manda esse mandamento, se ele for seguido imediatamente, ou seja, segundo a lógica de um amor individual e emocional. Portanto, esse conteúdo absoluto, esse conteúdo seguido e observado imediatamente, deve ser negligenciado, deve ser abandonado, restando apenas a universalidade formal, que ele anuncia aqui no parágrafo de número 8, como aquela universalidade em que não há uma contradição do conteúdo consigo mesmo. Ou seja, deve-se começar a pensar num critério para universalizar a lei. Quer dizer, se a lei, ou melhor ainda, esses mandamentos, não são imediatamente verdadeiros, qual o critério para universalizá-los? Essa é a questão que resulta, ao final dessa experiência.